gente, estamos chegando para mais um sábado e um Papo e Gestão, um sábado que promete muito, principalmente para você que está acordando agora, para você que está tomando esse cafezinho gostoso, para você que está na sintonia da melhor da região. Professor Joabes, a gente vai dando sequência do programa anterior e desde já a gente agradece a participação das pessoas, a retribuição pela participação também do grande Nasal na nossa programação, não é isso?
Nasal, no sábado passado, deu um banho. Ele passou por cima de mim e de você de forma... Eu fiquei encantado com a presença do Nasal, porque mostrou que é possível ter um cidadão em Léus, ou mais, com profundo conhecimento da história desse município, com profundo conhecimento das raízes que alicerçaram a formação da cidade que nós temos hoje. Então, o Nasal, por ser historiador, por ser fotógrafo, tem um acervo maravilhoso de fotografia, tem um acervo maravilhoso de documentos históricos, lembrando que Nasal foi o representante de Léus no último delimitação do município, daquelas áreas do municipal. Então, foi uma entrevista que repercutiu muito bem, foi uma entrevista muito positiva, foi uma entrevista, enfim, que só nos fez ajudar, só fez a construir um Ilhéus melhor. Eu espero que tenhamos a oportunidade de voltar com o Nasal aqui, mas primeiro quero dar um bom dia. Bom dia, Ilhéus, bom dia, região, bom dia a você que nos acompanha, que nos ouve todos os sábados aqui, às 8 da manhã, mostrando que é possível ter um programa diferente no sábado, mas que principalmente um programa comprometido com o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. O município não é feito só por terra, o município é feito por pessoas. Então, quando a gente ajuda nisso, a gente se sente bem. Vamos seguir.
É hora de conhecermos gente que constrói aqui no Papo e Gestão.
Seguindo com o nosso Papo e Gestão deste sábado gostoso, professor Joabes, ou se quiser, Joabes da Gabriela, vamos fazer as honras para a nossa convidada de hoje, do Gente que Constrói Ilhéus.
É importante lembrar que há muito tempo eu desejava fazer isso. Por que desejava? Porque eu acho que a adoção é uma das coisas, eu diria até que a adoção dentro da humanidade é um dos melhores sentimentos que eu conheço. A bondade humana de você extrapolar o humano e ir para os animais. Então, quem eu trouxe aqui? Maria da Conceição, dos Reis Barbosa. De quem? Presidente do Planeta dos Bichos. Essa mulher tem uma história, Renatinho, de 18 anos. Seja bem-vindo, Ceissa, como ela é conhecida.
Bom dia, né? Para todos. Meu nome é conhecido, né? O pessoal me conhece como Ceissa, né? Da ONG Planeta dos Bichos. Tenho filhos, sim, Joabes. Meus filhos estão criados, né? Sou funcionária pública, já estou aposentada. E escolhi essa causa maravilhosa.
Você está
aposentada,
menina?
Menina, não. Já estou aposentada, né? Desde 2017. E estou, graças a Deus, eu abracei essa causa, né? Agora mesmo, para até o dia que Deus falar basta.
Entendeu? Em que momento, Conceição, você definiu vocês? Em que momento você decidiu? Ou você descobriu que amava os animais? Isso é desde cedo? Você descobriu depois de adulta?
Eu descobri já era adolescente, quando eu começava a pegar os animaizinhos de um primo, de uma pessoa assim. Ó, tá bom de tomar um banho. Eu levava lá para minha casa, dava banho, dava comida, né? Queria fazer também um dia de princesa para os animais, um dia de príncipe. Pegava animais de pessoas que não tinham condições, levava para minha casa, dava a melhor comida que podia dar, dava banho. E daí eu fui descobrindo o amor que eu tinha pelos animais.
Quer dizer, tem criança que não tem dia de princesa. Na vida dela, cachorro tem dia de princesa. Olha a grandiosidade desse ato, dessa generosidade humana. Isso é muito bonito. E como surgiu o Planeta dos Bichos?
O Planeta dos Bichos surgiu assim, em primeiro lugar foi a família, né? Eu, minha filha, meu esposo, meu genro, né? Que namorava com minha filha. E aí a gente, e algumas amigas também que gostavam, né? E aí a gente falou, vambora fazer uma ONG, vamos, né? E antigamente não era nem ONG, era Instituto de Proteção Animal Planeta dos Bichos, né? Depois é que a gente mudou para ONG.
Foi organizando essa questão.
Fomos conhecendo pessoas maravilhosas, né? Hoje em dia estamos um grupo bom, graças a Deus, né? Cada um fazendo sua parte, fazendo o que pode. Eu gosto muito de estar perto deles para cuidar mesmo, com amor e carinho. Limpar sujeira é o que eu gosto, né? E estar com eles para banho, para cuidar da saúde deles. É o que eu mais gosto.
Onde fica o Planeta dos Bichos na nossa cidade?
Não A gente não pode nem, para falar a verdade, não pode assim divulgar muito, porque acontece...
Senão vão achar que vai virar uma filha de cachorro na porta.
E a gente não pode, a gente tem limite, gente. A gente tem limite, o pessoal quer abandonar os animais, quer botar na porta da ONG. Como se a gente pode, que a gente, né?
Tivesse condições financeiras para suportar isso.
Isso, é. Então a gente não tem condições, a gente pede ajuda às pessoas, né?
O mais importante nisso tudo é entender que esse é um trabalho voluntário. É um trabalho que é feito de coração, é um desprendimento humano na defesa de interesse animal. Isso é muito bonito. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Há muito abandono de animal na cidade de Ilhéus?
Demais. Cada vez pior, gente. Porque antigamente, quando a gente começou a ONG, a gente não tinha esse tanto de animais na ONG. A gente só tinha 20 e já achava muito. Nossa, nós estamos ultrapassando o limite. Hoje em dia a gente está com muito animal, com 80 e poucos animais, não é brincadeira não.
Mais de 80 animais na ONG.
Isso, então a gente tem que dar conta de tudo, gente, até clínica veterinária, né? A gente tem que manter, é claro, tem que pagar, então a gente pede ajuda para pagar as clínicas, fazendo rifa, fazendo tortas para vender, as pessoas se virando como pode.
Tem uma pessoa aqui nervosa para fazer uma pergunta, viu?
Não, eu também sou amante de animais, inclusive lá na Rádio Gabriela a gente tinha cachorros, gatos, hoje só gatos, né? Eu tenho uma poodlezinha em casa. E eu pergunto a você, Cissa, já que você disse que vocês precisam sempre de ajuda, como é que a gente pode, os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o Papo e Gestão, pode ajudar a sua ONG?
É porque realmente eu vim para aqui, mas eu esqueci até de trazer o... Eu tenho o Pix, né? A ONG tem o Pix. Procurando lá no Instagram, no Planeta dos... Instagram, tá? Planeta dos Bichos, lá tem o nosso Pix. Que as pessoas podem ajudar. Cada um dá o que pode, né? Se quiser dar ração, se quiser dar, tem dinheiro mesmo, fazer um depósito, né? Todo mês, ou... Fica à vontade, porque a gente sempre precisa, né? Entendeu?
Quando vocês... Vocês têm um número de suporte que vocês aguentam lá em animais, virtude do espaço e tudo isso. Quando você... Eu quero saber, como você disse que há muito cachorro abandonado, eu quero saber, mas há muitas pessoas interessadas na adoção?
Gente, para falar a verdade, existe mais animais abandonados, né? Animais que a gente resgata, estamos resgatando, e que já passou do limite, do que a gente está doando. Porque antigamente a adoção era mais, tinha mais pessoas interessadas. Hoje em dia as pessoas adotam, mas também não é tanto. Tem animais lá, filhote, que antigamente não sobrava filhote. Hoje em dia a gente leva para a feira filhote e eles voltam. Não são doados todos. Eu não sei por que está acontecendo isso, né?
Em média, vocês fazem quantas feiras de adoção por ano, em média?
Mais ou menos cinco, seis, né? A gente sempre está fazendo. E agora cada vez mais, né? A gente está querendo fazer de todo mês. Uhum. Porque antigamente a gente já fazia dois em meses, três em três meses, só que não está dando, não.
O que é que você aconselharia nessa hipótese de, por exemplo, o ideal é que você, ao adotar castro cachorro, seria o ideal, faça a castração?
Olha, gente, a gente só pode doar animais castrados. ONG só pode doar animais castrados, tanto fêmeas como macho. A gente só doa os animais que não estão... Os que não estão castrados são filhotes, que é o jeito. Mas esses filhotes vão crescer. Então a gente aconselha as pessoas que adotam um animal filhote na mão da gente, quando tiver na época de castração, que castre os animais. Entendeu? Porque é muito importante a castração.
Até porque já é um ato de bondade grandiosa na adoção. Se esse ato se converter em eu ter lá em minha casa mais 5, 6 animais, pode virar um problema para mim. Não é essa tese?
Isso, é verdade. Então,
se você doa e aquele que recebe o animal já o castra, você está evitando o problema de você ter proliferação. Eu vou chamar assim para entender. Proliferação, excesso de animais dentro de minha casa, terminar não gostando muito da ideia da adoção. Então eu acho que a castração tem um sentido muito interessante nisso.
Verdade. Não é isso?
É. Então você fala que quem banca lá é doações via Pix, doações via ração, é essa a tese.
E a pessoa pode também doar o que puder, até lençol, toalha, medicação. Se quiser ajudar a gente a pagar, né, uma parte na clínica, no caso, eu vou lá na casa do bicho, a gente está devendo lá, vai pagar, aí a gente vai lá, a pessoa vai lá, dá a sua contribuição, entendeu? Porque tem muita coisa para pagar lá, entendeu?
Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, né? Eu espero que as pessoas estejam te ouvindo, aqueles que puderem, é claro, posso ajudar o Planeta dos Bichos. Que eu acho que o jeito que constrói Ilhéus é para quais as pessoas, quais os segmentos que de alguma forma estão ajudando a construir um município melhor, pessoas melhores, uma cidadania mais desenvolvida, as pessoas com mais sentimento de pertencimento a essa cidade. Então, quando você adota um cachorro, quando você pode ajudar a sustentar um projeto desse, você está se tornando maior. É essa a linha mesmo, Renatinho? Será que eu estou na linha certa?
Certa, é certíssima. Eu vou aproveitar, pegar essa sua carona, Jobs, e fazer essa pergunta aqui a César. Você já presenciou algum maltrato de animais?
Já, gente. É muito triste. Às vezes eu não presenciei assim ao vivo, sabe? Mas a gente recebe denúncias. A gente recebe pessoas mandando vídeos, as pessoas agredindo seus animais, botando pra rua. Até um animal que a pessoa não deixa entrar já é maltrato. Eu vejo animal aí que a pessoa não quer mais e acabou. E joga o animal na rua. O animal fica doido pra entrar, não entra dentro disso da casa. Então isso aí já é maus-tratos, isso aí já é crime, é abandono. Tanto maus-trato, né, fisicamente, como maus-tratos também de abandonar o animal. Não é só deixar o animal amarrado 24 horas numa corda curta, sem água, sem comida, indo na chuva, não. Tudo que machuca o animal, que deixa o animal para baixo, abandono, isso aí já é crime. Entendeu?
É porque você tem a Lei 1070 de 2022. Ela diz o seguinte: o bem-estar físico, mental, do bicho de estimação, inclusive higiene, saúde, acomodação, fazem parte, e a nutrição, fazem parte da sua obrigação. Então, se eu tenho um animal, essa lei diz, para você ter, você pode, mas eu preciso seguir um rito, umas obrigações: nutrição, higiene, saúde e acomodação.
Isso. Vacina é todo.
Vacina.
A vacina é muito importante. Às vezes as pessoas pensam que a vacina só contra a raiva, que é vacina. Não. Gente, a vacina de vírus. Nós temos vários vírus. Animais pegam vírus. Até a doença do rato. Entendeu? Então é necessário a vacina. Todo ano.
Bacana. Você vê, Jobs, que quando a gente fala de uma pessoa que é amante de animal, a gente fez essa pergunta sobre situações de maus tratos. Presenciei aqui nos olhos de Cissa, que encheu de lágrimas, né? Isso realmente comove a gente. E eu queria tocar em um assunto, Cissa, que eu sei isso aqui, hoje as pessoas pensam, muitos, aqueles que não têm, claro, cada um tem seu jeito de vida, muitos acham que um animal ao seu lado é uma questão de gasto, é uma questão de preocupação. Mas se nós formos notar a quantidade de animais que hoje estão procurando lá, e são companhias de idosos, são companhias de crianças, tem aumentado isso, tem aumentado de uma maneira que se faz festa de aniversário, faz o São João do pet, o Natal do pet, né? Isso explica pra gente esse sentimento do pet estar presente na vida da gente no dia a dia.
Gente, o animal é uma terapia. Para as pessoas que estão doentes, que estão precisando. Tem muita gente, até em hospitais, eles dão lugar para eles entrarem, porque é uma terapia para uma criança, para um idoso e para qualquer pessoa. Então, é uma coisa maravilhosa que muita gente não entende. Acha que o animal é aquilo ali, é uma coisa qualquer, mas não é. Entendeu? É um animal.
É um ser vivo.
Um animal, um ser vivo, tem sentimento, só não fala. A diferença deles para nós é porque eles não falam, mas eles transmitem a alegria. Tudo pelo olhar, né? Pelo abanar de rabo. Você sabe que ele está feliz, que ele está alegre. E sabe também quando ele está triste.
Quando a lei fala em acomodação, para ninguém achar do exagero, não quer dizer que tem acomodação de luxo, não. Precisa ter uma cama, né? Não, é acomodação digna, que pode ser uma toalha, pode ser um lugar protegido de madeira para não esfriar. É o possível de zelo, de cuidado, de alimentação e de saúde, dentro da realidade familiar. Não precisa ser o cachorro ser melhor do que seu filho, não. É o melhor que você puder dar.
Isso.
Mas quando você faz isso, você está cumprindo a lei.
Isso.
Você está proporcionando bem-estar no animal. Mas eu sempre digo que a palavra terapia, ela tem muito significado nesse momento, que o animal lhe dá de volta, cara. Quando o animal vem abanando o rabo, quando o animal vem te abraça, o animal vem pula em você. Renatinho deu risada aqui agora. Isso lhe proporciona felicidade.
É um agradecimento que
ele
está.
É um agradecimento.
Ele está agradecendo pelo que você faz por ele.
O meu cachorro, quando eu chego no portão, ele lá grita, eu sei. Aí ele diz assim, ó, Chapos, ó, o cara da ração chegou, viu? O cara da ração chegou, eu fico assim. Aí o cara, olha, mas na verdade ele tem muito mais que o cara da ração. Ele tem um sentimento, ele se joga, abraça. Não, tá um cara aqui que cuida de mim, que tem zelo comigo, que cuida de mim, não só comigo, mas outras pessoas. Mas eu quero lembrar aqui também que você tem uma lei 9.605, Cícero, que ela fala em prisão e multa para quem abandona o animal.
Isso, essa lei aí, né, é uma lei que realmente tem que ser cumprida, né?
Cumprida.
Realmente, se a pessoa maltrata o animal, se a pessoa realmente tem que receber uma lição de moral, uma coisa assim que realmente a gente tem que saber que tem que vigorar essa lei.
Que você pode dar queixa tanto na delegacia, na Secretaria de Meio Ambiente, como em qualquer das secretarias do município, em qualquer órgão público, você pode dar queixa. O que você não pode é ter um animal sendo mal cuidado, maltratado e ficar indiferente a essa realidade. Isso aqui não pode acontecer.
E isso faz mal até para as pessoas, gente. Tem pessoas quando gostam do animal, que escutam um vizinho maltratando o animal, batendo, isso aí faz mal até para a gente. Faz mal para o nosso, como é que diz?
O nosso psicológico.
Psicológico. Você, imagine você em um lugar que você não pode fazer nada pelo animal. Você está vendo o animal sendo agredido. Tá vendo o animal sendo agredido e tudo e não pode fazer nada. Mas tem essa lei. A pessoa pode denunciar.
Para você, morador de Leus, da região que nos ouve, qualquer abuso ou maltrato de animais, você pode denunciar. E pode ir para o 190 direto. Ok, ainda tem outro detalhe aqui. É brincadeira, mas eu vou citar outra lei. A lei 10.064/2020 prevê o seguinte: o abuso, o maltrato, dá multa e pena de prisão de 2 a 5 anos. Então não é só o ato de você, tô dando queixa, tomar uma... Não, pode ir pra cadeia. Então as pessoas têm que pensar muito antes de abusar dos animais.
É verdade. Então, para evitar isso tudo, é melhor a pessoa não adotar. Porque a adoção é coisa séria. Adoção não é você pegar um animal só, eu quero um animal só por querer ou por impulso. Você tem que ver que se você não gosta, deixa os animais para quem gosta. Entendeu? Que cuida melhor. A pessoa que gosta, cuida com perfeição.
E se você não quer criar um animal até durante a vida dele toda, que é uma vida curta dos animais, não crie. Para você tomar para criar. Pega o animal para criar. Faz todo aquele papel de zelo inicial porque o animal é novo. Depois o animal envelhece e você abandona. Para mim é muito pior essa realidade. É melhor não criar.
É verdade.
Você cria até o fim. Ou você não cria. O que não pode é você abandonar, maltratar. Eu já vi gente dando pancada de vara em animal. Não dá, né, para suportar isso. Isso é muito bravo. Então, é preciso que as pessoas saibam. É pena de prisão de 2 a 5 anos.
É verdade. Então,
é preciso ter muito cuidado com isso.
E as pessoas têm que ver também, tem que ser... No caso, a pessoa não quer... é porque tem medo de denunciar e tudo. Mas faz uma denúncia em sigilo. Não precisa a pessoa saber que está denunciando. Anônimo. Faça uma denúncia.
A denúncia anônima está prevista.
Anônimo.
Em lei, sim.
Em lei,
sim.
Né? Porque para poder se proteger, não quer se denunciar, mas realmente é preciso denunciar.
E é preciso também que as pessoas saibam, nós estamos falando de cachorro, mas qualquer ataque, ofensa, maltrato, qualquer tipo de animal é crime. Até porque os animais, todas as espécies de animais são propriedades do Estado. Ela não pertence às pessoas do Estado, que é o Estado de todos nós, representado pelos governantes. Então, qualquer tipo de animal maltratado, você está ferindo o Estado, você está ferindo a sociedade.
Claro.
E sobre isso você tem que pagar.
Claro, gato, cavalo também, né? Porque cavalo também...
Pássaros
que vive preso não pode, sim, o pássaro tem que viver solto. A natureza dele.
Caças presas.
É.
Sim.
Então, cada animal tem, né, tem uma situação.
O seu direito.
Seu direito de viver. Como a gente tem o direito de viver, os animais também têm.
Eu acho que foi muito interessante o que aconteceu aqui hoje, porque eu aprendi muito. Eu gosto de cachorro, crio lá onde eu resido, mas fico sem medo. Não, eu quero saber mais, quero conhecer mais. Então, fica aqui o recado de Cessa.
Isso.
Foi muito importante o que você fez aqui hoje. E eu vou fazer o pedido. Olha, quem está aqui hoje é o diretor da rádio. Renatinho.
É isso aí.
É o diretor da Santa Cruz. Renatinho, ela mandou fazer um pedido e eu vou lhe fazer agora.
Sim.
Ela pediu para planejar no futuro o espaço Gabriela Centro para um sábado de adoção de animais. O nosso curso é a divulgação. Então, não vejo que a gente não planejar, não pensar, não refletir, não projetar isso para frente, que acha que é um lugar estratégico pela localização. Um dia dizer, Gabriela, adoção de cães. Olha que coisa bonita.
Isso aí.
Verdade. Seixa, aproveitando essa carona que Joabes deu aqui pra gente, queria falar, porque às vezes as pessoas pensam que a adoção do animal só acontece quando vocês fazem feira, né? É, quando a gente diz a questão do animal no geral, a gente tem a questão do gato, a gente tem a questão também do dog. Aí eu digo a você, fora a feira, a pessoa necessita, está precisando de um animal dentro de casa, de uma companhia, está precisando de um cachorro, está precisando de um gato. Como é que ela faz para entrar em contato com você? O WhatsApp, para de repente ela visitar, ter a oportunidade de visitar, isso, conhecer e procurar ajudar também.
É verdade.
E fazer a adoção.
É. Então, não, a adoção não é só na feira, não. As pessoas podem fazer uma visita na ONG, conversar comigo no privado, ou entendeu? No Instagram tem o nosso contato, tem o Planeta dos Bichos, conversa, eu quero um cachorro. E a gente vai fazer uma entrevista para ver realmente se aquela pessoa realmente gosta mesmo. Se quer o cachorro, por quê? Se quer, porque quer. Por querer, não é por amor, porque a gente quer doar os animais porque a pessoa tem amor. Porque a pessoa, tendo amor, a pessoa faz o animal feliz, né? Vai, todo ano vai ter a vacina dele, vai ter uma boa ração para eles, né, viverem felizes e ter uma família, ser um integrante da família.
E eles dão retorno.
Eles dão retorno depois. Então,
com muito
adoção,
amor.
É, com muito amor. É. Adoção não é brincadeira, adoção é coisa séria. Adotar é um ato de amor. Quem adota, ama. Agora, aqueles que adotam e que não ama, eu dou um conselho, não adote.
Tá aí, entendeu? Planeta dos Bichos, no Instagram. Você acessa lá, vai conversar no privado, vai ter a opção. Você reservou o meu, né?
Reservei.
Tem um lá reservado.
Reservei.
Já.
Reservei. E outra coisa.
Grande e pouco pelo.
É. E outra coisa, a gente tem posse responsável. A pessoa,
claro,
que sai,
claro,
de lá. Tem a posse responsável que diz todos os requisitos que o animal deve, como deve ser tratado. E, por final, a pessoa ainda assinar. É o termo de responsabilidade.
Sim, tem que ser,
entendeu?
Assim.
E acontece muitas vezes da pessoa adotar na mão da gente. E, às vezes, tem muitos anos. Eu tenho pessoas que têm anos que adotou animal na minha mão. Chega numa dessas feiras aí que a gente faz com o cachorro. Eu olho assim, é aquele, Ceiça, que eu peguei na sua mão, filhote. E eu falei assim, é mesmo? Pois você merece um certificado de uma boa adoção. A gente dá o certificado para a pessoa de uma boa adoção.
Conversando aqui, gente, pelos bastidores, Joab me fez uma confissão em que Ceiça hoje tem apenas quantos animais na sua ONG, Ceiça?
Nós estamos com 80 e tantos animais.
Olha aí.
80 e
poucos. Você consegue
animais.
Saber o nome de cada um?
Ah, sei.
Tá vendo?
A gente sabe o nome de todo mundo, porque eu boto o nome de todo mundo.
Eu não consigo gravar 30 nomes, mas consegue 87.
Todo mundo tem nome lá. Antigamente os filhotes não tinham nome. Hoje em dia estão botando nome nos filhotes também. Antigamente era só nos adultos. Agora, hoje em dia, todos os filhotes também têm nome.
Não, eu vou falar, não. Esse dia eu estou em Salvador com minha filha, ela chega uns meia noite. Pai, você não vai almoçar, não? O quê? Pai, não é seu aniversário hoje pra gente almoçar? Eu esqueci do meu aniversário. Então, quando você... Olha o tamanho desse amor. Ela tem o nome de 87 cachorros adotados pela ONG Planeta do Bicho, que ela cuida desses animais. Isso é muito bonito.
E os cachorros que estão lá, são os cachorros... Tem cachorro lá antigo, que fica com aquele nome que a gente não esquece, que nunca vai ser doado. Por isso que eu falo pra vocês, adoção... A gente não doa todos. Nós temos cachorro lá.
Esses não doam, né?
Doa, mas é porque não acha. Porque cachorro mais idoso, cachorro que está com problema, não vai, entendeu? A gente procura doar os cachorros que estão melhores, que estão mais novos. E tudo. Os que estão idosos, que estão lá, não vai. Agora, se a pessoa quiser também, pode doar, pode adotar.
Será que esses estão lá mais velhos não são os mais sábios para qualificar os outros que estão chegando? A vida ensina muito disso.
Mas é porque é da pessoa.
Cachorro mais experiente, mais novo.
Quantos anos tem? Quer dizer, a pessoa não entende que o animal do idoso também precisa de uma família.
Mas é
também
claro que sim.
Vão dar alegria também. Sim. Mas a vidinha deles ali, o final ali, pode ser um final bom ali, sim, que está no meio de uma família, entendeu?
Você me falou uma coisa interessante. Tem alguns cachorros, Renatinho, depois de adotados, eles têm uma certa dificuldade em adaptação para onde eles vão. Por quê? Eles vivem num ambiente multifamiliar com muita gente, igual eu com 8 irmãos, sou apaixonado por família grande. E aí chega lá, então, também precisa ter essa sensibilidade humana para entender que é um período de adaptação dos animais. não é isso?
Isso, que às vezes as pessoas adotam um animal na mão da gente, leva para suas casas e não tem paciência de esperar, porque com uma semana, a gente tem uma tabelinha, com tantas semanas ele se sente em casa, com mais tantas semanas ele já, entendeu? Então, cada período ele vai se adaptando, devagar, com calma, e a pessoa ter paciência, amor. Mostrar eles também, passear com eles, né? Mostrar também que eles estão num lugar bom.
Quando eu adotei, entendeu? Grandão, que eu soltei grandão num espaço de assim, tipo, meio hectare de grama, grandão. Só faltou acabar com tudo. A felicidade que o cachorro ficou em ter um ambiente grande, onde já tinha um outro animal lá, ele começou a compartilhar uma relação gigantesca. Ficou extremamente alegre, terminou ficando um cachorro bonito, alegre, saudável. Isso é muito bom.
É muito bom mesmo. O animal, ele, quando ele se sente amado, eles ficam assim. Ele se sentiu amado, entendeu?
Protegido.
Protegido. É. Então tá no lugar bom para eles. Então você sabe, aí a pessoa entender de cachorro é muito bom. Você só começa a entender de cachorro quando você tem. É. Quando você começa a ter seus cachorros e ver realmente, cada um tem uma personalidade diferente, não são todos iguais. É igual ao humano. É,
eu tenho, né? 4 e tem um que você faz o que for nele, mas ele não é muito chamegado com ninguém. Ele é aquele cachorro que é amigo dos outros cachorros. Com o humano, ele quer um contato parcial apenas. Não é que ele interage, mas não é igual aos outros. Os outros interagem, mas ele não. Ele brinca, mas nada de ficar pulando em você. O outro, três pulam, esse não. Esse ele é mais reservado, ele brinca, sacode o rabinho, mas não faz aquele... Cada cachorro também tem sua forma de agir, seu comportamento, né? Isso é normal.
É verdade, é. Então, eu quero que as pessoas entendam que a minha palavra aqui é dizer que o animal não é uma coisa qualquer. Animal é um ser vivo que tem o mesmo sentimento que a gente. Ele sente alegria, ele sente tristeza, tudo que a gente sente, de sentimento, eles têm. E ele transmite para a gente quando eles estão felizes, quando eles estão alegres. E está escrito na Bíblia, olhai pelos animais, que terá, que Deus dá a você vidas prolongadas na face da terra. Na Bíblia está escrito isso é bíblico.
Cícia, hoje, qual a maior necessidade da ONG Planeta dos Bichos?
A maior necessidade que a gente tem é... A gente precisa ter ração, né? Ração, porque não é brincadeira não você sustentar esse tanto de cachorro, né? É muito cachorro. É ração de adulto, é ração de filhote. É também ajudar nas clínicas, a gente está devendo. Se a pessoa puder ajudar, não precisa só falar, sei se eu estou indo... ajudar a pagar uma parte, não. O que puder pagar, a gente não, né? Se a pessoa puder chegar a fazer essa caridade, isso aí é muito bom pra gente. Ajudar em uma castração, eu quero ajudar em uma castração, porque também é muito importante juntar tampinhas, que a gente junta as tampinhas, né, das garrafas, que essas tampinhas, elas são vendidas, são convertidas em castrações. O dinheiro que a gente recebe das vendas dela, a gente já castramos esses dias 5 cadelas lá na...
Eu pedi refrigerante, faz 10 vezes mais que o refrigerante.
Aí tem...
Cada qualidade do plástico, as tampinhas são muito mais caras.
As tampinhas de pet mesmo, sim, né? De coisa juntando também, a gente guarda e tudo e vende para reciclagem, e aí a gente recebe um dinheiro e aí a gente paga as castrações dos animais.
Isso é muito bom.
Entendeu?
Você fala muito na questão do Instagram da Planeta Bichos. Mas você tem um WhatsApp, que os nossos ouvintes gostam de salvar logo ali no WhatsApp. E Jéssica, mas você pode passar o seu WhatsApp para os nossos ouvintes?
O meu? Privado? Ó, eu tenho WhatsApp, é meu número de telefone, né? Se a pessoa está assim... Não, gente, por favor, não para entregar animais para a gente no momento. Porque realmente a gente precisa primeiro tirar os animais de lá para depois a gente resgatar. Então eu posso assim, só para doações. Sei se eu queria conhecer a ONG, eu queria ver os animais, eu queria visitar, eu quero um animal. Entendeu? Aí eu posso dar meu WhatsApp, mas eu não posso receber no momento que a situação
animais,
da gente. Mais animais, porque já passou do limite.
Perfeito, perfeito. Né? Já extrapolou. Perfeito.
Então eu dou meu número, é o número do meu, né? Do meu WhatsApp. É o número normal do meu celular,
739-9119-2101.
739-9119-2101.
Esse contato da Cícia é para você que quer contribuir, ser patrono, ser um participante do projeto do Planeta dos Bichos.
Isso.
Essa é a ideia.
Querer adotar, né? Quero adotar um cachorro,
Essa é prioridade.
Eu amo animal, eu quero adotar. Eu fico muito feliz que eu não preciso nem fazer muita entrevista. a pessoa falar que ama, que quer, que tem um lugarzinho bom para ele, não precisa nem falar muito, né?
Eu vou deixar para o Renatinho, você hoje participou, pesado. Tem mais alguma pergunta, Renatinho? Gostaria mais de fazer alguma pergunta cessa?
Sim, porque é animal, a gente adora, a gente gosta, faz parte do dia a dia. É um ser, né, que é aquele que sabe cuidar, vai ter a melhor companhia, a mais sincera de todas ao seu lado, sempre que você necessitar. E às vezes, Jobs, tem muita gente que não sabe, mas o animal, aquele animal que está ali com a gente no dia a dia, ele às vezes percebe muito mais do que o ser humano quando você não está bem, quando você está triste. Ele chega para você, o animal sente. O animal tem uma áurea muito bonita aqui. Ele sente que você não está bem, ele vai lá, fica do seu lado. É aquele maior amor que não te abandona de jeito nenhum.
Não, de jeito nenhum.
Se você tratou bem, ele fica com você o tempo que for, para onde você for.
Isso é verdade. Quando você chega de um lugar que ele está lá, você pode sair, tem uma hora que você saiu, você voltou ali, ele te recebe com uma alegria de que nunca mais, tem tempo que não te vê. Então, nem todo ser humano faz isso quando uma pessoa sai e chega.
Eu assisti um filme em que o senhor viajava sempre de trem. Isso. Fica à vontade.
Não, fica à vontade. É impressionante. Esse filme é impressionante.
Triste, muito triste. Eu não gosto.
Solta a bola e manda para mim. Ele é o merecedor dessa lembrança. Charigueiro, ele viaja e numa dessas viagens, estão encurtando, ele tem um cachorro. E numa dessas viagens, ele não volta. E o cachorro fica esperando. Isso é de uma grandiosidade que extrapola, às vezes, o humano, viu? Tem hora que cachorro ganha do humano, viu? O humano tem certos humanos aí que não tem essa sensibilidade. Então, aquele filme é um aprendizado.
Eu não assisto aquele filme, não aguento
assistir. É um aprendizado para nós humanos do tamanho do amor, da grandiosidade de amor de um animal por uma pessoa.
É verdade.
Então, isso é muito interessante que a gente também aprenda um pouco na vida com isso.
É verdade. Eu espero também, gente, o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, não abandone os animais. Não abandone os animais. Se você não pode criar, por algum motivo, procure uma pessoa da família, um amigo, tente doar os animais. Mas cuide dos seus animais com amor e carinho. Porque o que eles mais precisam é de você. Você tem muitos amigos e eles só têm você.
É impressionante. Bem, eu acho que fechamos por hoje. Foi muito interessante, aprendi muito, quero te agradecer muito. Eu acho que a rádio vai terminar se envolvendo um pouco mais nisso. A rádio tem um poder de comunicação gigantesco em todos. É a maior rádio do sul da Bahia em audiência. Acho que a rádio pode contribuir muito, divulgando projetos como esse. E nada melhor que o diretor aqui presente. Então, eu espero em breve nós termos aqui um sábado de adoção aqui no Gabriela Center, acho que vai ser muito importante.
Beleza,
Deus abençoe, muito
beleza.
Obrigado pela sua presença. E eu vou deixar que Renatinho também se despeça de você.
Tá ok.
É muito bom a gente ter um papo diferente como esse. E não deixa de ser uma gestão de animais.
Sim,
né? Exatamente. Porque não é todo mundo que tem essa aptidão, nem todo mundo que tem essa coragem de tomar conta de animais e viver de doações, que é o mais importante.
E corajoso. Então, querida, muito obrigado. Suas despedidas, por favor.
Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade maravilhosa, por eu estar aqui falando do que eu gosto, né? Isso, eu me sinto feliz, eu me sinto prazerosa com isso, porque eu estou falando do fundo do meu coração. Então, eu agradeço a vocês por isso, por ter me dado esse tempo de eu falar, né, as coisas realmente que eu precisava falar. Eu, representante aqui da ONG Planeta dos Bichos, estamos aqui agradecidos, né, pela oportunidade. Muito obrigada mesmo.
Eu acho que a imprensa tem uma profunda responsabilidade com esse assunto. A imprensa não tem cuidado só dos humanos, a imprensa tem cuidado dos animais também. Essa visão macro da comunicação, da informação, eu acho que ela é fundamental. Vamos seguir.
Beleza, professor. Enquanto a gente vai seguindo em frente, a gente abre o nosso super, claro, papo e gestão deste sábado de hoje, depois dessa entrevista enriquecedora com a Ceiça, né? Falando sobre a ONG dos Bichos. Muito que bacana. Um beijão para ela e para você também, que é amante de animais. A gente vai pro Simples Assim.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Você sabe por quê? Eu dei uma paradinha porque eu fui levar a Ceiça até a porta. Interessante nisso. Você sabe por que a Ceiça saiu e não ficou no programa também? Porque já ligaram para ela. dizendo dois problemas, de um cachorro atropelado e de um cachorro pequeno sem ração para cachorro pequeno. E ela saiu, cara, isso é belíssimo, o tamanho desse tamanho, então obrigado Nasal pelo passado, obrigado César pelo presente, mesmo cuidado simples assim. Nós tínhamos a semana passada, e eu disse que ia deixar para essa semana continuar, a questão das questões e dos aspectos e fatores que impactam a gestão pública. Como são muitos temas entrelaçados, hoje não vou cuidar especificamente só de dois, porque não tem como cuidar de tudo. Mas hoje eu pensei assim, como é que a gestão pública funciona? Quais são os pré-requisitos para funcionar a gestão pública? O primeiro pré-requisito, a ciência diz que é onde estamos. Onde é que Ilhéus está hoje? Porque eu só sei para onde eu ir, só saber onde eu estou. Concorda, Renatinho?
Verdade, senão, verdade.
Senão, para onde? Se eu não sei onde eu estou, de onde eu estou partindo. Qual a realidade da nossa cidade, nosso município hoje? Como é que estão as questões relacionadas à saúde? Como é que está a atenção básica? Nós já cuidamos desse tema aqui. Eu acho que você vai voltar ele nesse momento. Como é que é essa questão do interior? Também já foi cuidado desse tema do interior aqui. Como é que estão as estradas vicinais? Aliás, não posso falar como é que estão, porque não estão. Não tem estrada vicinal, quase nenhuma funcionando em Ilhéus hoje. E falo isso com tristeza, porque eu quero dizer que estou bem. Porque quando nós saímos daqui do programa do sábado passado, sabe o que me disseram? Vocês elogiaram órgãos que nem sempre estariam na estrutura da visão de vocês. Eu falei, me desculpe, mas o programa não tem esse sentido. O programa vai elogiar sempre. Eu sou eleitor de Jerônimo, eu já disse duas vezes aqui nessa rádio. Então, quando for para elogiar, nós vamos elogiar. Quando for para criticar, não vamos ser destrutivos. Vamos ser construtivos. Porque a crítica é boa, mas tem que ser construtiva. Criticar só por criticar não tem sentido. A gente tem que criticar no sentido de aperfeiçoar, de melhorar. Então, se eu sei onde nós estamos, onde é que está hoje, a situação não é tão simples. Aí eu sei onde eu pretendo chegar. Eu sei onde eu estou, eu sei minha realidade socioeducacional, eu sei minha realidade geográfica, eu sei minha realidade infraestrutura. Se eu sei essa realidade, eu digo, opa, eu vou partir daqui para frente. Porque para trás eu já fiz. Então, quando eu faço isso, eu digo, onde eu quero chegar? E eu vou dizer um pouco onde eu quero chegar na educação. Eu estava lendo um texto muito interessante, dizendo o seguinte. E eu vou ler um pedaço do texto aqui. Partindo do princípio que o pensamento criativo é importante para ajudar jovens estudantes, olha o que o texto está dizendo. Eu criar no jovem um pensamento que ele possa discutir, que ele possa ter capacidade de criar, de elaborar novas ideias. E quando eu elaboro ideias, eu termino elaborando também projetos. Quando eu elaboro ideia, eu crio criando oportunidade de novos negócios aparecerem, novas profissões. Mas se eu não crio nada, eu não tenho capacidade, eu não desenvolvo a capacidade de me adaptar ao mundo em constante mudança. Que a mudança do mundo, ela não é. Eu me lembro que no meu tempo, para surgir um carro novo, levava 5 anos. No seu tempo levava uns 3, que você é mais novo que eu. Mas eu acho que hoje em dia você tem carro toda hora, você tem modelo de computador. Você compra o computador, Ronetinho, você compra o telefone, daqui a um ano não serve mais.
Fica ultrapassado, né?
Fica ultrapassado. Então, quando você tem uma educação de qualidade, você faz com que essa capacidade que você desenvolve do jovem, lá na instrução, eu vou chamar de instrução, que é a sala de aula, que a educação não é só sala de aula, a educação tem outros complementos, como a família. Você permite a esse jovem uma adaptação mais rápida ao mundo. 2. Bem como as organizações para cooperação e desenvolvimento econômico. A OCDE, que é um órgão importantíssimo, que ela cuida de desenvolvimento econômico, ela tem uma profunda relação com a educação. Se a minha educação não está antenada nos 3 alicerces que eu falei, se não me engano, no mês de fevereiro ou março aqui, aquilo que é educação só dá certo se você tiver 3 coisas. E essa não é. E mais, tem uma quarta, mas eu vou deixar por último. Primeiro, o professor. Comprometimento do professor. Segundo, comprometimento da gestão. Quem é a gestão? Aí a parte administrativa da educação e mais a própria gestão em si. E 3, a família. Você lembra que eu falei aqui no fevereiro, março, que no meu tempo a minha mãe tinha que buscar boletim na escola, lembra disso?
É verdade.
Com você era assim também? Era, sempre. Eu acho que já era, né?
Era.
Você é menina ainda, mas já era. Hoje em dia, ninguém, a família desabandonou de lado. Então, quando você cria o tripé, família, sociedade e gestão, você melhora tudo.
E tinha aquela questão, Joabes, de repente você está na sala de aula, Aí chegava seus pais, ou o pai ou a mãe, botava a cabeça...
Você só faltava morrer. É. Mesmo que a gente tivesse certo de tudo, convívio que estava frequentando, ainda assim meio de um choque.
E toda a sala fazia,
vixe, só faltava morrer. Então, quando eu falo em educação, eu estou falando, eu sei onde nós estamos hoje, e nossa realidade não é boa. Eu sei, eu prevejo, eu sonho, eu desejo onde nós queremos estar, que é importante, mas sei que para isso acontecer precisa de... Eu vou tocar no assunto principal antes dos três, que eu acho que isso é fundamental. Você acha que o modelo da educação da cidade de São Paulo dá certo aqui em Ilhéus?
Boa pergunta.
Eu moro lá num lugar com 13 milhões de habitantes. As pessoas vivem uma realidade socioeconômica. Moro, na maioria das vezes, em blocos de apartamento. Não tem uma realidade de beira de praia, não tem uma realidade agrícola forte como a nossa, não tem 43 povoados entre distritos e vilas. Eu não tenho absolutamente nada que pareça com o menino de São Paulo e sou obrigado a ter o mesmo modelo de educação de São Paulo.
Até porque o poder aquisitivo já é outro, né?
É uma outra realidade.
Outra realidade.
Então, quando eu respeito o poder aquisitivo, quando eu respeito minha realidade cultural, quando eu respeito minha realidade socioeconômica, eu posso direcionar uma educação para isso. Eu me lembro, e tem coisas que parecem redundantes, mas não são, que eu estudava um semestre sobre geografia da África, outro semestre sobre geografia da Europa, outro semestre sobre geografia da América do Norte, outro semestre sobre geografia da América do Sul e um sobre a Ásia. Eu jamais fui na Ásia e já tenho mais de 60. Então, quando eu gasto muito tempo, não misturar essas coisas com não saber nada. Conhecendo demais aqueles lugares que eu dificilmente vou ter acesso, eu podia aprimorar meu conhecimento sobre geografia regional. Sobre geografia de Ilhéus. Eu conheci uma família e uma filha dela aos 18 anos falou... Começou a me chamar, meu tio, eu posso lhe fazer um pedido? Eu disse, posso, fulana? O senhor um dia me leva a Itabuna? Eu, como é, menina? Eu não conheço Itabuna, tio. 18 anos, morador de Leus, eu não conhecia Itabuna. A semana que vem, eu peguei ela e a mãe. Fui em Itabuna, levei uma hora. Andando, rodando em Itabuna para mostrar elas. Que eu me senti na obrigação de fazer isso.
É verdade.
E a minha preocupação é, quando eu abandono minhas raízes, quando eu não coloco minhas raízes como alicerce da construção do conhecimento e do pensamento, por que eu vou estudar África? Se eu posso com a África gastar menos... Repito, não quero ser o modelo americano que não fala nada... Nos Estados Unidos não estuda nada sobre Brasil. Nada. Zero. Você que paga para estudar em separado. Se eu consumo mais tempo da educação, da história, da geografia... Para conhecer mais sobre mim mesmo, mais sobre minha história, mais sobre as raízes do lugar onde eu moro, é porque eu vou estar mais preparado para viver aqui. Então, o modelo educacional que está sendo modificado agora é muito ruim. Ele penaliza o professor. Por que ele penaliza o professor? Porque ele obriga o professor a substituir, fazer o papel do instrutor educador, mas ele obriga também a fazer o papel um pouquinho do pai. Ele obriga também ao educador a fazer um pouquinho também o papel da administração escolar. Quando ele, na verdade, só podia fazer educação enquanto instrução. E a sociedade participar mais. Então, quando eu trago para o simples assim, parcialmente, parte dessa situação, eu estou dizendo o seguinte, ou a família volta a frequentar a escola, ou não adianta só matricular o filho. Olha, vou deixar ele aqui, recolho em dezembro. Isso não vai funcionar mais. Você ia participar, pois não.
Jovens, é o que você acabou de dizer, a participação da família na educação, né, que hoje a gente se vê. Antigamente, quando você chegava na sala de aula, tinha muitos pais que procuravam o professor porque o professor conseguia controlar o filho. Ó, professor, eu vim aqui conversar com o senhor porque lá em casa fulano está dessa maneira e isso.
E o respeito aluno, ao mestre.
O respeito ao mestre. O aluno, sinceramente, ouvia. Hoje, a realidade entristece. Você vê alunos dentro de sala de aula agredindo professores. Você vê professores dizendo que não quer mais ensinar naquela sala de aula, porque enquanto eles estão dando aula, muitos estão em celular, ou muitos não estão nem dando importância à aula que o professor... Que geralmente a pessoa pensa que o professor dá uma aula, ele chegou ali É, abriu o livro, não. Ele sentou, ele preparou uma aula.
Antes de ir para a aula, ele já se preparou.
Exatamente.
Já houve uma carga horária que o professor dispensou se preparando para isso. Exatamente. E isso é no cotidiano. Todo dia o professor tem que se preparar. É.
E hoje a gente vê a realidade.
Não pense que aqui a gente está defendendo o professor só por obrigação, não. Não, não. Defendendo o professor porque a gente entende a importância do professor.
E a cultura da educação, né?
Cultura da educação.
E a gente vê hoje, Jovens, me perdoe aqueles que têm necessidades, mas alguns que não têm necessidades, às vezes, alguns pais, já mandam os alunos mais cedo, os seus filhos, mais cedo para a sala de aula, porque quer ficar mais tempo à vontade.
Né? Sem o filho.
Sem o filho.
Eita, já eu queria estar mais perto dos meus. É verdade. A vida é complicada, viu?
Enquanto você tem pais que realmente precisam ir trabalhar, deixa o filho em uma creche, mas vai ali com o coração partido. Tem muitos, hoje a gente analisa que tem criança, meu Deus do céu, que não consegue nem andar direito, já está em uma creche.
Os pais se livrando.
Exatamente. Então a gente não pode, passar a nossa responsabilidade para os professores sem poder dar um suporte. Porque tem muito professor que quando cobra, que quer o melhor do aluno, o aluno chega em casa, ah, minha mãe, meu pai, meu professor é isso, meu professor é aquilo, e o pai se chateia e vai na sala, na escola procurar saber.
Já acontecer. Sobre caso desse, o professor questionar o professor.
Tá vendo aí?
Ele, em vez de ter no professor um aliado, ele tem um opositor. É, nesse momento, e se avança muito na Bahia e no Brasil, a questão das escolas de turno integral, onde seu filho 7, 7 e meia vai buscar 5 da hora. Tem um lado muito bom nisso, que é o lado de você proteger a criança. A criança, em vez de estar na rua, em vez de estar brincando, até estar em relações não tão importantes, ela está dentro da sala de aula ou em afazer na construção do conhecimento. Mas não esqueça, você está ficando seu filho fora de casa quase 10 horas também. 8, 10 horas. Então é preciso ter cuidado nisso. E lembrando aos pais uma coisa interessante. Você ama muito seu filho, mas seu filho não lhe pertence. Ele vai te deixar em breve. Será que se você aproveitar seu filho e curtir, viver o máximo de tempo com ele possível? Porque seus filhos um dia vão lhe abandonar. Vão casar, vão embora. Vão lhe ver dia de domingo. Eu tenho um filho morando em outro lugar. Cara, eu vou, é uma satisfação grande para mim. Então, por que não aproveitar? Eu quero... Eu ainda tenho tempo no Simples Assim, porque ainda tenho hipocrisia. Tenho ainda um tempinho?
Tem um tempinho, sim.
Então eu vou colocar. Eu quero levantar duas questões mais aqui. Essa proposta da OCDE é identificar localidades que apresentam melhores resultados. Qual é a ideia da OCDE? Quais são os locais onde tem os melhores resultados educacionais? Qual é o modelo que está sendo implantado nessa realidade educacional que eu posso puxar? Ô, Renatinho, seguir exemplo bom é uma coisa maravilhosa.
É verdade.
Eu não tenho vergonha em copiar o que é bom. Tem gente que falsifica a cópia. Eu prefiro copiar o que é bom.
Copia e aperfeiçoa, né?
Dentro da nossa realidade.
É verdade.
Perfeito. Então, a Bahia. A Bahia tem algumas cidades, que depois eu vou trazer aqui, eu já sei mesmo, que tem nível de decisão de educação no tocante a resultado, 6.4, 7.0. No IDEB, é um número absurdo de bom. Absurdo de bom. Eu acho que qualquer coisa acima de 5 começa a melhorar, mas ele está abaixo de 5. 5 abaixo de 5. Então, nossa realidade não é muito ruim. E aqui eu digo sempre, não se resolve a educação sem colocar a sociedade para participar. Não se resolve a educação sem mudar essa cultura da sociedade de deixar o filho na escola e deixar que o professor cuide de tudo. Nós só vamos ter uma sociedade melhor, pessoas melhores, se a família, se o governo quiser fazer isso. Senão, não faz. E por último, dado da pesquisa, ou seja, 64 nações foram pesquisadas. O Brasil ficou na posição de número 49. Em 64 pesquisadas, o Brasil ficou em número 49. Eu sei, 64 tem 200, o Brasil ficou em 49. Tá? Não, eu queria o Brasil em primeiro. Sei que não vou ter, não vai ser o meu período isso. Até porque tem dados que mostram que o Brasil só será uma Europa em 140 anos. Mas não quer dizer que eu não possa sonhar.
Verdade.
Eu acho que a gente tem que sonhar para melhorar a educação de Ilhéus. Aos 18 anos, Renatinho, eu tinha visão de Brasil. Aos 40 eu tinha visão de Bahia. Hoje, aos 60, mais de 60, eu tenho uma visão que a gente tem que pensar muito em nosso município. A gente tem que pensar primeiro onde a gente mora. Primeiro a nossa família, os amigos, onde a gente mora. Porque se eu tenho um lugar melhor... esse lugar pode ser exemplo para outros lugares. Se eu tenho um lugar pior, não vai ser exemplo para ninguém. Então, a posição do Brasil de número 49, ela é muito ruim. E a gente precisa pensar, vou colocar a posição de Léo, não, eu não quero que você chore. A situação de educação é terrível. Então, eu prefiro que o Simples Assim venha na seguinte lição. Sociedade organizada, gestão responsável, professor fazendo sua parte, nós teremos uma sociedade melhor educacional, formando melhores pessoas, melhores cidadãos. E aí eu concluo o Simples Assim de hoje.
Muito bem, vamos seguir em frente com o nosso Papo e Gestão desse sábado gostoso. Para você ligando o rádio agora, você que está desde cedinho, fica à vontade. Você que perdeu o começo do nosso programa, você que perdeu a entrevista com a Ceiça do Planeta Bichos, tá bom? Dessa ONG maravilhosa, ela trouxe muitas coisas enriquecedoras aqui. Logo após, terminando aqui o nosso Papo e Gestão, a gente já vai estar com o podcast lá para você acompanhar o programa na íntegra, tá bom? Depois do Simples Assim, chegou a hora do Nota Máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece Nota Máxima.
Nota Máxima hoje vai para um... Hoje eu vou dar uma Nota Máxima antecipada.
Pronto.
O que vai acontecer? Minha Nota Máxima hoje vai para a Justiça Eleitoral. Eu acompanho muito a Justiça Eleitoral, eu sei da dificuldade dos juízes que tem, eu sei do baixo quadro para acompanhar as fiscalizações, mas a Justiça Eleitoral, Renatinho, além dela ter uma estrutura legal muito boa, ela baixou resoluções extremamente importantes para a aplicação das eleições desse hoje. Então, está tudo claro, está tudo de forma palpável, eu sei o que eu posso fazer nas eleições, isso é muito bom. Então, só vai errar quem quiser errar.
Verdade.
Então, minha nota máxima vai para a Justiça Eleitoral pela responsabilidade que ela está com as eleições até agora, pela responsabilidade da construção das resoluções, daquilo que é possível, da forma como se dá as eleições, para a forma como ela montou a prestação de contas de forma extremamente organizada, até porque, não esqueça, é dinheiro público que está nisso. Você sabe o que é o dinheiro público? É o dinheiro seu, que você é que é pagador de imposto. Então, a Margaret Thatcher dizia o seguinte, não existe dinheiro público, existe dinheiro de quem paga imposto. Então, o nosso dinheiro, que vai ser aplicado pelos partidos políticos, está extremamente claro a forma como se pode gastar, a forma como vai se dar a prestação, e a Justiça Eleitoral fez um trabalho belíssimo. Então, minha nota máxima hoje vai para a Justiça Eleitoral.
E é isso aí. Como aqui o nosso Papo e Gestão não para, depois da nota máxima, chegou a hora do Nota Mínima.
A Nota Mínima vai ser rapidinha hoje. A Nota Mínima vai para toda a classe política que não respeita a legislação do TRE e do TSE, que de forma corriqueira, cotidiana, erra, comete erros, infrações e crimes eleitorais que não deveria cometer. Se a classe política, que são nossos gestores, que são nossos representantes, não cumpre a legislação, está dizendo o que é o povo? Que não precisa que não cumprir. Precisa.
Verdade.
Se quem está no poder não cumpre, eu também. Então, a nota mínima vai para todos aqueles, que eu não, aqui a gente não cita o nome de ninguém por questão de respeito, eu acho que tem que ser assim, para todos aqueles que não respeitam a legislação eleitoral.
E fechando com chave de ouro, o quadro mais esperado desse Papo e Gestão, programaço que já tomou conta das manhãs do seu sábado, em que você vai fazer aquela feira, mas está com fone no ouvido, você aí no supermercado, você nas feiras livres, você que está no carro, você que deixa para sair, para ir à feira, ao mercado, para passear, só depois do nosso Papo e Gestão, chegou a hora daquele quadro mais esperado, que é o hipocrisia.com.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Renatinho, o hipocrisia é interessante, que tem três pessoas que eu leio muito. E depois vou trazer dados. Um é o Jordan Peterson. Eu sou fã desse cara. O Noah, que é um alguma coisa assim, que inclusive no Brasil passou mal recentemente, tem 92 anos e teve até internado. E o Thomas Sowell, um americano. Cara, esses caras têm um pensamento filosófico do mundo grandioso. E eu vou trazer alguns textos depois, em alguns simples, para a gente discutir esses textos. Esses textos aprimoram a gente. E eles falam um pouco sobre a questão da mídia social. E aqui minha repulsa hoje no Hipocrisia Pepeton vai para o exagerado, exagerada, exacerbada e descontrolada exacerbação pelos políticos nas mídias sociais. Tem político aí dando 3, 4 entrevistas por dia. Eu fico pensando, a pessoa não faz o mandato não, é? Não gerencia a cidade não, não gerencia o Estado não, não gerencia a União não, é? Tá tanto tempo na rede social. Se eu for falar, eu tenho um candidato, Nelson, que fez com mandato, que estava 5 resolvendo na rede social no mesmo dia. Eu pensei, será que está fazendo mandato? Será que está desenvolvendo mandato de alguma forma? Ou está mais tempo na rede social do que no mandato? Então, a classe política, os gestores, a excessiva expulsão, eu quero repetir, a excessiva exposição da utilização das redes sociais por determinadas pessoas da classe política em total detrimento da efetivação de realização do trabalho. Então, é tanta rede social que não tem como provar que essa rede social está sendo efetivamente usada como elemento de transparência. Porque você sabia que a rede social tem um fundamento importante na gestão pública?
Sim.
Porque você tem a transparência pública, que é obrigada por lei. É obrigada por lei. Então, quando você faz isso, você permite que o gestor público, que o detentor de mandato legislativo, use a rede social para cumprir um requisito legal, que é fazer a transparência. Só que quando eu falo em transparência, ela tem que ser precedida de realização de um ato ou de um fato. Ora, eu não tenho ato público, mas faço transparência como se tivesse. Eu não realizei o fato, eu faço transparência como se houvesse realizado o fato. E detalhe, na área privada você pode esconder parcialmente quase tudo em sua vida. Na área pública, não. Porque a área pública é tudo visto, é tudo observado, é tudo visualizado. Então, quando o agente político vai mentir na rede social, ele não está mentindo, ele está mentindo para todo mundo, que as pessoas têm como comprovar. Eu trabalho com direito público. Você me fala uma coisa na área pública, 10 minutos depois eu sei se é verdade ou não. Eu vejo se teve a licitação, eu vejo se a obra avançou, eu vejo se o fato foi verídico. Então, essa exacerbação da classe política nas redes sociais, em detrimento do efetivamente realizado, é uma hipocrisia sem precedentes. E eu quero concluir aqui, eu acho que já exagerei novamente no tempo, mas foi um programa interessantíssimo. Bom sábado, Deus abençoe a todos e voltamos na próxima semana.
Grande abraço a você, Joabes. Obrigado a você e nossos ouvintes que estiveram desde cedinho ligado em mais um Papo e Gestão. Tá chegando Gabriela Cravo e Canela e a gente se vê com esse programaço no próximo sábado a partir das 8 da manhã.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.